Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem? Estamos chegando com o Paraná em Rede. Hoje é terça-feira, 4 de setembro, e vamos já conferir os assuntos de hoje. A campanha de vacinação é prorrogada. A maioria dos municípios não atingiu a meta na vacinação contra o sarampo e a paralisia no Paraná. A justiça derruba liminar que impedia o uso do glifosato e de outras substâncias agrotóxicas. O índice de desenvolvimento da educação básica no Paraná fica abaixo da expectativa. A defesa do ex-presidente Lula recorre ao STF para manter candidatura. O TSE autoriza partidos e coligações a flexibilizarem o tempo de propaganda no rádio e na TV. E você dorme o tempo necessário para recuperar a energia do corpo? O médico Luiz Nicolodi fala sobre o assunto na coluna Cuide-se. O Paraná está em rede. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
A terça-feira é de nebulosidade na capital e municípios da faixa leste. Mas na maioria das regiões, o sol vai predominar hoje. O vento no sul do Paraná vai favorecer o transporte do ar frio e seco para os municípios da região. Máxima de 18 graus em Francisco Beltrão, 15 em Pato Branco e 23 em União da Vitória. Na capital, a máxima chega a 17 graus. Em Jacarezinho, 23. Londrina e Apucarana, máxima de 22 graus. Paranavaí terá a máxima do dia no estado, com 30 graus. Umuarama, máxima de 20, em Guaíra, 20, e em Foz do Iguaçu, máxima de 19 graus nesta terça-feira. A campanha de vacinação não atingiu a meta de imunização das crianças no Paraná. E os municípios vão prorrogar o prazo. Vamos saber detalhes de União da Vitória.
Metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde não foram atingidas. É o caso de União da Vitória. Até o próximo dia 14, as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde para realizar a imunização. Como destaca a secretária de saúde do município, Paula Krizanovski.
Nós, de União da Vitória, atingimos cerca de 93% da meta. Ainda faltam algumas crianças a serem vacinadas, então as unidades de saúde do Rocio, Josmar Babi, que é em frente ao Antioco, e a unidade de saúde do Salete, no São Cristóvão, estarão abertas em horários diferenciados para atender essa população, essas crianças que ainda não foram vacinadas. O dia D da campanha, que foi no dia 18 de agosto, teve um sucesso muito grande. Nós triplicamos a nossa meta naquele dia, mas ainda algumas crianças não foram encaminhadas até as unidades. Nós ainda não identificamos essas crianças que faltam ainda vacinar. Nós pedimos ainda mais uma vez aos pais, aos responsáveis, para que peçam que essas crianças vão até as unidades de saúde de 1 ano a 5 anos incompletos para receber a dose de sarampo e de poliomielite.
Em Porto União, a campanha não será prorrogada, pois a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde foi atingida.
Muitos pais têm recorrido à importação de produtos à base de canabidiol para tratamentos médicos, mas isto só é possível com a autorização judicial.
Apenas um medicamento com substâncias derivadas da maconha, o tetrahidrocanabinol e canabidiol, usado no tratamento de esclerose múltipla, pode ser vendido nas farmácias do Brasil. O preço da caixa varia de R$ 2.300 a R$ 2.900. Os demais remédios não têm autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para serem comercializados dentro do país. Para conseguir alguma dessas substâncias proibidas, é necessário fazer um pedido excepcional de importação diretamente na Anvisa. Mas muitas famílias trazem legalmente ao país esses medicamentos derivados da maconha sem passar pela agência. Muitas famílias, no desespero para ver a melhora do filho, já utilizaram meios ilegais para adquirir esses medicamentos. O advogado Caio Santos Abreu tem grande experiência com medicamentos derivados da maconha. Em 2005, usou o produto para amenizar os efeitos da quimioterapia na mãe. Caio largou a carreira do direito para se dedicar exclusivamente a fabricar remédios à base da droga. Ele tem autorização da Anvisa para as pesquisas. Segundo o advogado, hoje é possível conseguir o produto legalmente de várias maneiras.
Você já tem hoje uma série de decisões que acabam, de alguma forma, atendendo aí a necessidade de acessar esses produtos, seja o importado, seja o caseiro, inclusive fazendo com que o Estado pague por esses tratamentos. Então, quando uma família chega para um juiz pedindo o acesso, o juiz que tem alguma sensibilidade, ele lê um pouco, pena, enfim, é muito difícil negar pedido de acesso a esse produto.
O neurologista Marcos Wagner detalha em quais doenças já existe a comprovação que os remédios podem atuar.
Tem os casos de esclerose múltipla, os casos de dores crônicas, né, do diabetes. Tem uma forma farmacêutica também, uma forma de fitofármaco à base de uma pomada, né, que você pode usar nas dores. O Alzheimer também tem se mostrado, as doenças de Parkinson.
Apesar da maioria dos medicamentos à base de maconha ainda não serem liberados pela Anvisa, as famílias que precisam dessas substâncias já conseguiram algumas vitórias. Em 2016, houve a simplificação dos pedidos de importação, com cadastro online e análise mais rápida das solicitações. Agora, as famílias esperam em média 10 dias por uma autorização que tem validade de um ano. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional, Dayana Vitor.
A justiça liberou o uso de glifosato e outras substâncias agrotóxicas no país.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, derrubou uma liminar que impedia a comercialização das substâncias agrotóxicas glifosato, tiram e abemectina. No último dia 7 de agosto, uma liminar da 7ª Vara da Justiça Federal em Brasília havia determinado a suspensão do uso e comercialização dessas substâncias até que fosse feita uma reavaliação toxicológica pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A liminar ressaltou que o glifosato é apontado como possível cancerígeno pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mas o desembargador Cássio Marques, enquanto presidente do TRF1, acolheu o argumento da AGU, a Advocacia Geral da União, de que nada justificaria a suspensão dos registros dos produtos de maneira tão abrupta, sem a análise dos impactos à economia do país e à população em geral, o que causaria grave lesão à ordem pública, segundo o despacho. O desembargador ainda determinou que a Anvisa reavalie as substâncias até o final do ano, sob pena de multa e responsabilização dos servidores do órgão. O ministro da Agricultura comemorou a decisão. Blairo Maggi havia afirmado que a suspensão das substâncias prejudicaria a atual safra de milho e soja, que é feita com base no uso do glifosato para combater as pragas. Da Rádio Nacional, Lucas Pordeus Leão.
O Tribunal Superior Eleitoral autorizou partidos e coligações a flexibilizarem o tempo de propaganda no rádio e na TV.
O TSE autorizou a acumulação de tempo pelos partidos ou coligações que tenham menos de 30 segundos de propaganda. Eles poderão flexibilizar o uso de seus tempos, acumulando-os para veiculação em diferentes datas. A combinação ficará a cargo dos partidos e coligações, via acordo de compensação de tempo previamente comunicado ao TSE. Já está valendo. Começou semana passada o horário eleitoral gratuito das eleições de outubro deste ano. O plano de mídia elaborado e aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral prevê em detalhes a divisão dos horários de cada partido ou coligação. Serão 35 dias de programação, com 25 minutos cada dia, divididos em dois blocos de 12 minutos e 30 segundos. Em Brasília, Luiz Recena.
O ex-prefeito de São Paulo, candidato à vice-presidência pelo PT, Fernando Haddad, anunciou no final da tarde desta segunda-feira que o partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE, que rejeitou o registro da candidatura de Lula à presidência. Haddad concedeu entrevista coletiva à imprensa que acompanhava a visita dele ao ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Segundo ele, dois recursos com pedido de liminar vão tentar tentar reverter a decisão do TSE e garantir a candidatura de Lula. E isto vai ser feito antes de vencer o prazo de 10 dias que foram dados pelo TSE para que o PT substitua o candidato. O PT ainda pretende pedir uma nova manifestação da Organização das Nações Unidas com relação ao assunto. Fernando Haddad é candidato a vice-presidente na chapa do PT, mas deve ser conduzido na candidatura à presidência pelo partido. Intervalo no Paraná em Rede. A seguir a gente vai falar sobre a educação básica no Paraná. Os índices ficaram bem abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Educação.
O Paraná em Rede volta já.